Boa noite, senhores vereadores, pessoas aqui presentes na galeria. Em especial, cumprimento a dona Geci Berger, a primeira dama do município. Também cumprimento a ex-vereadora Laís Berger, juntamente com sua família, o ex-vereador Rui Milbrat, a Calce Ford Schiffelbein, presidente da Escola Dom Pedro. Também cumprimento a todos os ouvintes da Rádio Agudo, a imprensa que se faz presente na sessão de hoje, demais pessoas que nos acompanham, ouvintes da Rádio Agudo e pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a segunda sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 14ª legislatura, que acontece no dia 11 de março de 2013. Passamos à apreciação da ata número 4 de 2013. Se algum vereador queira se manifestar-se sobre a ata número 4 de 2013... e faça uso deste espaço.
Senhor presidente, eu gostaria de uma retificação nesta ata, mas para pedir esta retificação, nós gostaríamos de fazer uma avaliação melhor e que trata sobre o comentário feito pelo vereador da casa, Alisseu Klein, e acho com muita propriedade, que ele comentou a respeito de liberação de recursos na rua Hugo Carbroni e, como não consta, e a gente tem documentos que provam o contrário, inclusive, que a gente vai apresentar durante a sessão. Então, em função disto, não que a ata esteja errada, mas em função dessa falta, a gente pede que ela não seja votada nesta noite.
Suspendemos a votação da ata para a próxima sessão. Dando continuidade, passamos à correspondência expedida. Caso algum vereador queira que você faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leituras, passamos à correspondência recebida. Da mesma forma, se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 87-2013, 96-2013, 98-2013, e 102-2013.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura destas correspondências.
Desse Dinei Berger para a Câmara Agudo. Assunto, mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, envio mensagem abaixo. Aos 54 anos desta casa e mais representativa da democracia agudense, vez que nela o povo tem a efetiva e ampla representação, e da qual tive a honra maior de integrar, pela escolha livre dos agudenses, faço voz a meus familiares. Vez que, impossibilitado de comparecer pessoalmente em deixar esta casa do povo agudense, parte da história fotografada de Agudo. Um grande abraço do agudense Sidney Berger. Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, gabinete do deputado Hernani Pó. Ofício 003/2013, Porto Alegre, 18 de fevereiro de 2013. Prezado presidente da Câmara de Vereadores, cumprimentando-o cordialmente, envie em anexo cartaz da Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica e Telefonia, solicitando que o mesmo seja fixado no mural dessa casa. Apesar da diminuição das tarifas de energia elétrica que entrou em vigor no começo desse ano, salientamos que a redução aplicada, por ser ainda maior, tendo em vista o grande potencial energético brasileiro, já que 85% da energia brasileira é gerada através de usinas hidrelétricas, a forma mais barata. O alto custo tira a competitividade e a falta de energia elétrica disponível dificulta a expansão da irrigação e da bacia leiteira, para citar dois exemplos. Informamos que no mês de março será instalada a Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, da telefonia. Desde a semana passada estamos colhendo assinaturas para abrir a CPI na Assembleia Legislativa. São necessárias 19 assinaturas para a sua instalação. Até o momento o número já foi superado. Devemos obter unanimidade de adesões entre os parlamentares. A criação da CPI foi sugerida pelo presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, Cláudio Lamacchia. Sua viabilidade foi analisada pela assessoria técnica do gabinete e pelo Ministério Público. A partir disso, foi construído o requerimento, com o total apoio do Ministério Público, tendo como embasamento legal a responsabilidade pelo dano causado ao consumidor e a má qualidade do serviço. A Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica e Telefonia, juntamente com o PROCON Porto Alegre e o OAB, realizaram um movimento no ano passado que culminou na suspensão da comercialização de novas linhas telefônicas no país. A Frente também realizou audiência com o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, que esteve na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, prestando esclarecimentos à sociedade sobre a fiscalização aplicada às operadoras. Manteremos esta Câmara informada sobre o andamento dos trabalhos e colocamos o gabinete à disposição para maiores informações, bem como para receber sugestões. Solicitamos ainda que dê ciência do teor do referido ofício aos demais colegas dessa Casa Legislativa. Atenciosamente, deputado estadual Hernani Polo, PP, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa dos Consumidores de Energia Elétrica e Telefonia e da Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas com Deficiência. A Vossa Senhoria, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Associação 98. Associação das Trabalhadoras Rurais e Agudo. Fundação, 4 de abril de 1989. CNPJ 01720-095/1000invertido-80. Agudo, 7 de março de 2013. Prezado senhor, a Associação das Trabalhadoras Rurais e Agudo, juntamente com a Prefeitura Municipal, a Emater Ascar, tem como honra de convidar Vossa Senhoria e família para o 13º Encontro de Integração Mulheres 2013, na Colônia Santo Anjo, a realizar-se dia 16 de março de 2013, com início às 9 horas no CTG Sentinela do Jacuí, em Agudo, conforme programa abaixo. No aguardo de vossas especiais presenças, agradecemos a atenção. Nelly Helga Guzzi Friedrich, presidente. A Câmara Municipal de Agudo. Uhum. 102. Ofício Circular GP 04/2013. Porto Alegre, 19 de fevereiro de 2013. Senhor presidente, em 2012 foi firmada uma parceria entre a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a TRICOM, e o Instituto Rui Barbosa, o IRB, e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas, SEBRAE, com o objetivo de promover a aplicação da Lei Complementar 123/2006. O Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, que trata, entre vários aspectos de questão, que são o objetivo da fiscalização dos Tribunais de Contas, como tratamento diferenciado às microempresas em procedimentos licitatórios. Para tanto, foi definida a realização no dia 13 de março de 2013, em todas as capitais brasileiras, os encontros denominados os Tribunais de Contas e o Desenvolvimento Local, para o qual transmitimos o presente convite. O encontro abordará a importância da aplicação da Lei Complementar 123/2006 para garantir o atendimento aos princípios da eficiência e da economicidade nas compras governamentais, as obrigações dos gestores em relação à regulamentação do Estatuto e a inserção de regras específicas nos respectivos editais de licitação. Em Porto Alegre, o evento será realizado das 14 às 17h30 horas, no auditório Romildo Bolzan, do Tribunal de Contas do Estado, Rua 7 de Setembro, número 388. A confirmação da presença deverá se dar através da Central de Relacionamento SEBRAE, sobre o número 0800-570-0800. Atenciosamente, conselheiro César Miola, presidente.
Continua aberto o espaço para leitura de correspondência recebida. Não havendo pedidos, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao senhor secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei número 15/2013. Altera a Lei Municipal 734 de 90, de 27 de julho de 1990. Justificativa. Remetemos para o ságio sufrário do Poder Legislativo proposta de alteração da Lei 734/90, que institui o plano de carreira do Magistério Público Municipal. A alteração proposta se destina a flexibilizar o regime suplementar de que se pode valer a administração municipal para suprir necessidade de complementação da grade curricular das escolas municipais, quando a carga horária dos professores efetivo não a suportar. Atualmente, esse regime de trabalho contingencia o município a vinculá-lo à carga horária de 10 ou 20 horas, quando muitas vezes a necessidade é intermediária. Não havendo possibilidade de fracionar a convocação, acaba o município sendo onerado pelo pagamento de horas excedentes, e o sistema fica prejudicado por eventual ociosidade. Cite-se, a título de ilustração, uma situação hipotética de uma escola onde a grade curricular preveja 24 horas aulas semanais de matemática. Mesmo estando lotado um professor titular, o excedente de 4 horas na forma atual força convocar este ou outro professor para mais 10 horas, quando a necessidade é de somente 4 horas. As 6 horas são remuneradas e não necessárias, fixando a convocação por hora limitadas a, no máximo, 20 horas semanais. A Secretaria da Educação e Cultura poderá racionalizar a relação grade curricular versus profissionais em educação, otimizando resultados. Sem mais, cordialmente, Valério Vili Trebin, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 16/2013. Autoriza contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Remetemos para a tramitação a proposta que busca autorização legislativa para contratar professores necessários ao ajuste do quadro de magistério do ano letivo de 2013. No início do ano letivo, o quadro de pessoal precisa ser ajustado ao número de turmas em cada ano escolar nas escolas do Sistema Municipal de Ensino. Houve defasagem de profissionais em educação nas áreas de língua portuguesa e de educação especial, pois para a preservação da qualidade do ensino, houve necessidade de desdobramento de alunos de alguns anos em mais séries. Superada a possibilidade de convocação para regime suplementar, resta ao município buscar docentes com o proposto vínculo contratual. Diante da argumentação e necessitando de liberação, contamos com a celeridade na tramitação da proposição que gravamos com regimes de urgência. Acompanha a proposição o cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente das contratações. Valério Vili Trebin, Prefeito Municipal. P. Pedido de informação número 3/2013. Autoria, vereador Wilson Dias. Destinatário, Poder Executivo. O vereador infracinado apresenta o presente pedido de informações, pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, 9 da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste as seguintes informações sobre a obra de pavimentação da rua Hugo Carbroin. Letra A. Número e datas dos editais para compra de materiais e contratação de mão de obra. Cópia da nota fiscal de compra de materiais. C. Cópia da nota fiscal de execução da mão de obra. D. Área total da pavimentação contratada e a área pavimentada até a presente data. E. Data de todos os pagamentos realizados. F. Qual o montante de recursos empenhados e ainda não executados. Agudo, 8 de março de 2013. Vereador Wilson Dias, vereador Carlito Schiffelban e vereador Gerson Halbestad. Requerimento número 2/2013. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe o artigo 148, primeiro do Regimento Interno, requer tramitação de regime de urgência especial previstas no artigo 147, segundo do já citado texto legal, para o projeto de lei número 16/2013. Agudo, 11 de março de 2013. Vereador Aliceu Klein.
Dando continuidade, passamos ao pequeno expediente, onde neste momento passa a palavra o vereador Aliceu Klein.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite à nossa galeria. Boa noite, o ex-vereador Rui Milbert, que se faz presente. Colegas munícipes do nosso querido município de Agudo. Hoje, além de ser uma sessão, é uma sessão especial da qual recebemos, vamos receber durante a noite, da nossa primeira dama e sempre primeira dama, Jessi Berger, um agraciamento com alguns quadros que ela está doando para a nossa Câmara. Dizer para você, Jessi, o trabalho que a senhora faz e a senhora tem feito durante todo esse tempo é um trabalho que todos nós temos orgulho de saber que você continua batalhando e esperamos que sempre possa oferecer o seu espaço, a sua vontade de trabalhar para todas as pessoas. Também dizer que neste final de semana, algumas coisas a gente conseguiu verificar em nosso interior do município. Muitas estradas ainda estão por patrolar, principalmente na minha região lá em cima, região com bastante declividade, de motivo das chuvas, elas patrolas não conseguiram fazer o patrulhamento adequado. Estão todas na região esperando. O problema nosso que eu vejo é que chove um dia, fica dois tempo bom e daí já acaba chovendo de novo. Isso tem prejudicado um pouco. Gostaria também de aproveitar esse espaço e parabenizar a comunidade da linha Kremer, Cerro dos Próximos, pela roçada, pelo mutirão de roçada que aquela comunidade efetuou naquela região. Passei naquela região lá e vi que um trabalho de roçada, quanto é importante para o patrulhamento das estradas. As patrolas conseguem limpar bem melhor, fazer um serviço bem melhor de limpeza das valetas. Também dizer que este vereador apoia os demais vereadores ou aqueles vereadores que irão a Porto Alegre na mobilização contra a PEC 35. Então, e dizer, agradecer também a imprensa escrita, falada, o jornal Deutsche Agudo, Correio Agudense, as pessoas que nos escutam pela Rádio Agudo, e agradecer a cada um de vocês que hoje, numa noite de segunda-feira,
está aqui presente na Câmara Municipal de Agudo. Muito obrigado.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Carlito Schiffelbein.
Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, diretor e servidores da casa, pessoal presente à galeria, em especial ao ex-vereador Rui, ex-vereadora Laíse, a Glauce, que tem um grande compromisso de ser presidente da Dom Pedro, a imprensa, por todos os meios que travam o nosso trabalho, em especial a dona Gessi, que digo que é uma eleição de vida, de cultura e de participação comunitária. E gostaria de fazer duas referências. A primeira, dizer, dona Gessi, que por diversas vezes a gente acompanha a Rádio Agudo e muitas vezes a gente gostaria de escutar e o tempo muitas vezes não deixa. Mas quando a senhora falou no programa Acontecências sobre a minha história, aquele dia nós, da nossa família, tiramos para escutar. E outra referência que eu gostaria de fazer em relação a um livro que trata do centenário da comunidade evangélica aqui da sede do município de Agudo, que nos foi doado, se não me engano, em 2002, 2003. Por muitas vezes nós não tiramos o tempo para ler certos livros, mas quem tiver a oportunidade de ler este livro é a história viva e passada do município de Agudo. Acho que todos que receberam o livro naquela oportunidade, e acho que tiveram o vereador Paulo, o João, acho que é um compromisso de cada um ler e resgatar a história daqueles que fizeram o município de Agudo em épocas passadas. Dizer que tenho algumas indicações, e a primeira é a de número 6, e no qual eu sugiro que a administração municipal proceda o levantamento técnico e de engenharia, avisando o calçamento, a pavimentação, de dois trechos bem pequenininhos de calçada, que são da rua que passa de frente, Euclides Clima, que passa de frente hospital, Associação Hospital Agudo. É um trecho de frente às clínicas e o outro que vai em direção à Casa da Paz. O município de Agudo, em função do Centro Regional do Otorrino, recebe aqui muitos e muitos pacientes. Então são trechos muito pequenos que com certeza, após o levantamento, vai saber que os custos não são tão elevados e são um incentivo que, graças à arrecadação que o município de Agudo tem por receita própria, eu acho que nós não precisamos pedir para a deputada A ou B ou fazer projeto e mandar para o governo federal. Acho que isso são recursos que o município pode disponibilizar e fazer. Indicação número 7, que trata sobre um risco muito grande das pessoas que ocupam a RST 348, de frente à empresa Mocofar. Quem se utiliza dessa rodovia sabe que muitas vezes os caminhões, quando pega o acesso, quando vem em direção Dico, Agudo, precisam parar na pista de rolamento. Então, é um perigo muito grande e acredito que o município talvez deva proceder na contratação de um engenheiro, com isto fazer o projeto de engenharia e nós, inclusive vereadores, administração municipal, corremos atrás do DAER, do governo do estado, e no mínimo conseguir a autorização para talvez até o município amanhã ou depois fazer que seja um pequeno acostamento, com isso facilitando para que os caminhões não precisem parar em cima da pista de rolamento. A indicação 08 é um pequeno trecho de acesso à localidade, às propriedades de Ivo e Marcelo Dumbo, que na linha Boêmia. O Alexandre, colega vereador da região, sabe. É um trecho, talvez, não dá 50 metros. É na estrada geral da linha Boêmia. E esse cidadão, o seu Ivo e o Marcelo Dum, que tem a propriedade ali, cederam muitas e muitas e muitas cargas de pedregulho para a administração municipal. Grandes trechos da estrada geral da linha Boêmia foram feitos com o cascalho retirado da comunidade deles. Eles não foram ressarcidos, diferentes de muitos outros que receberam pedregulho pago pela administração municipal, até acredito que abrindo um grande precedente, e essas pessoas hoje não conseguem um pequeno acesso de 50 metros. 50 metros. Então estamos pedindo encarecidamente, não ao secretário de obras, estamos pedindo ao prefeito municipal que pegue a testa essas situações e resolve os problemas dessas pessoas que muito auxiliam o município e de retorno não recebe absolutamente nada. Dizer também que estou pedindo o patrulhamento da estrada e recuperação da estrada da linha branca. e é no sentido de dar traficabilidade. Hoje, infelizmente, a estrada da linha branca vai até a Asa Delta, está 100%. Está muito boa a estrada. Agora, da onde é que começa? Morando o pessoal mais pobre, não tem estrada para andar. É lamentável a estrada da linha branca. Tirei o tempo na última sexta-feira, e até em função de comentários aqui na Câmara de vereadores, que a coisa está mais ou menos boa, mas o procedimento que a gente vê no interior hoje, em muitas situações tem estrada boa, mas tem muitos lugares aí que a coisa está complicada. Dizer que também que na mesma localidade, na linha branca, tem duas famílias que têm 6 crianças em idade escolar, e estou pedindo a construção de uma parada de ônibus de frente às residências de Jarlim Mate e Maria Lúcia de Menezes. Por enquanto, senhor presidente, era isso.
Dando continuidade, passo a palavra ao vereador Kleber Cássia.
Quero cumprimentar o senhor presidente, demais colegas vereadores, servidores da casa, as pessoas que se fazem presente aqui no plenário, vereador Rui, ex-vereador Rui, nossa sempre primeira-dama, dona Gessi, e demais pessoas da imprensa, rádio, jornal. Quero dizer que andei acompanhando a Secretaria de Obras mais uma vez essa semana. E parece que cada vez fica mais difícil para a gente trabalhar, que o tempo não está colaborando com nós. Fiz um roteiro esse final de semana, durante a semana, na quinta e na sexta-feira, repassando algumas estradas. O que o vereador Carlito falou está correto. A linha branca, a parte chata, está a desejar. Foi feito até a rampa de paraglider, o acesso ali ao pit, está boas condições. E depois ali a descida ali que vai para a Britadeira Cássio, também foi feito, também está ótimo. Ali falta alguns lugares, nós vamos ter que colocar algum material para poder compactar melhor as estradas, porque o transporte escolar está sendo feito por ali, agora ele só desce. Então, para subir fica mais difícil, todo mundo sabe, por isso que nós já temos aquela estrada nova, que está em boas condições, que precisa uma pequena laminada para ficar 100%. Vou dizer que a estrada geral da linha Boêmia está em boas condições, né? Foi hoje mandado máquinas lá para cima, para a região do Aliceu, mas uma máquina no meio do caminho deu um problema e parou. E ficou uma máquina fazendo lá o Cerro dos Camargos, terminaram a linha São Pedro, e ficou para trás um pedaço do Cerro dos Bellington. Quero dizer também que foi feita uma britagem na localidade ali da linha Teutônia, ali acima da propriedade de Sandro Streco. Tem uma rampa ali também que era muito difícil acesso, também ficava muito ruim do transporte escolar subir. Foi feito toda uma britagem, compactação do material e ficou bom para subir. Está melhor do que estava antes, bem mais tranquilo para as pessoas que lá em cima também moram e para o pessoal do transporte escolar. Na cidade estive acompanhando com o pessoal o trabalho que está sendo feito nos piores buracos de calçamento. A gente sabe que tem muita coisa para ser feita em calçamento, mas estamos fazendo uma operação tapa-buraco nos calçamentos, removendo as pedras e recolocando de novo, tentando arrumar assim, os piores trechos. A limpeza também que foi questionada na cidade, de galhos e cordões, também foi dada uma intensificada nos últimos dias. Muitos lugares onde é que estava um entulho sendo colocado, galho, os cordões que estavam ali sujos e coisas, tudo, a prefeitura deu uma intensificada essa semana, limpou bastante, tem muito para fazer. Se o tempo colaborar essa semana, mais 14 dias, já vai dar um aspecto bem bonito na cidade. Quero dizer também que estive conversando com o pessoal da equipe dos pedreiros e carpinteiros, a turma do seu Emídio, e ele me relatou sobre os trabalhos feitos lá na vila. Eles deram uma intensificada na creche, foi trocado o forro, foi colocado o forro PVC, e as telhas que também foram afetadas no temporal. A creche está pronta em condições. A escola Santos Dumont termina essa semana, né? A escola Santos Dumont foi praticamente 90% do forro foi trocado, esse está pronto, todo ele de PVC, e ele me passou até o dado lá do que estragou no telhado. Foi trocado 40 telhas de 2,43 m de amianto, telhas de brasilite, né? 16 cunheiras e 6 espigões. O estrago lá no temporal foi bem grande, então isso aqui... Eu posso dizer, eu tenho experiência em trabalhar com essas coisas aqui, eu posso dizer para vocês, isso aqui é um trabalho bem puxado para fazer, mas o Emílio estão lá, está ficando pronto essa semana. Uma coisa que me deixou feliz foi ver hoje aquela Saveiro branca da Secretaria de Obras, ela está equipada agora para 2 funcionários da equipe da Luz fazer a revisão nas redes, que era uma coisa que era uma reivindicação antiga dos vereadores que estavam aqui, a iluminação pública no nosso município, tanto no interior como na cidade. Essa Saveiro agora ela já sai na frente fazendo a revisão, arrumando as lâmpadas, onde tem as queixas, o pessoal está passando e está sendo feito. Está funcionando. Isso me deixou muito feliz. E aproveitando isso, eu pedi para que o pessoal da iluminação pública desse uma olhada lá embaixo no trevo de acesso da 348, nas medições da 287 com a 348. O trevo lá está muito escuro. É, tem 4 lâmpadas apenas que estavam funcionando quando eu passei ali, sexta-feira. E eles iriam lá dar uma verificada para não ficar, porque ali a gente sabe que tem muitas pessoas que vêm de ônibus e coisa, e frequentam aquele lugar para esperar suas caronas e coisas, então precisa ser um pouco mais iluminado. Por enquanto seria isso, senhor.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, e minha saudação especial à dona Gessi, que nos honra com sua presença nessa noite. Também o vereador Rui, sua esposa, minha esposa que veio aqui também, e aos demais que aqui se fizeram presentes, ex-vereadora também está aqui, e a todos, uma maciça, expressiva número de pessoas que vieram aqui nos prestigiar. Também minha saudação à imprensa escrita e aos ouvintes da Rádio Agudo e aos internautas. Eu tenho como indicações o colega vereador Kleber salientou de que a Saveiro estará fazendo uma averiguação na troca de lâmpadas. Eu tenho um pedido que me veio essa semana bem importante, que é na região do Despraiado, que tem bastante lâmpada danificada, e os alunos da noite que fazem aquele percurso a pé, uma vez que não tem ônibus, se preocupam que vem o horário, agora escurece mais cedo, então, né, que seja feita a reparação. Tem diversas lâmpadas com problema. E também na Voluntárias da Pátria tem lâmpada queimada em frente à loja Erval. Acho que é importante que seja feita essa averiguação, mas o ideal é que seja feito um levantamento à noite, pois aí se vê realmente a lâmpada que está necessitando substituição. Hoje eu fiquei um tanto quanto triste, e como indicação eu peço que a Secretaria de Obras dê uma certa urgência na recuperação do acesso do senhor Valdomiro Cavalheiro, que eu já tive feito o pedido, e que está intransitável. Inclusive, o seu Amaury Unfer pegou uma carona comigo, ele disse que ia vender um gado, mas que o homem desistiu do negócio, porque não tem como chegar lá. Então, está causando prejuízos àqueles moradores. Vem a época de comercialização de fumo, e as pessoas não têm como escoar a sua produção. Então, eu gostaria que fosse atendido, não por mim, mas por eles. É uma reivindicação, já tenho feito há mais tempo. Eu acho que essas pessoas, como contribuintes, merecem que sejam atendidas também. Também tem um buraco no calçamento, que já foi pedido no mandato anterior pelo vereador Dário Gás, e essa semana veio uma munícipe dizer que ainda não foi solucionado um buraco em frente à casa do seu Albano Sene, que é preocupante aqueles moradores que moram naquelas imediações. Então, gostaria que fosse também dado uma atenção nos terrenos baldios, né, seja feita uma limpeza, ou que os proprietários sejam notificados a fazer a limpeza, uma vez que nesse perímetro urbano aqui, o mato cresce muito rápido. Senhor presidente, seria essa minha indicação.
Neste momento, passamos a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o senhor presidente, os demais colegas vereadores, as pessoas que estão na galeria, o ex-vereador Rui Milbert, a ex-vereadora Laís, né, a sua família, especialmente a dona Gessi, que vem mais uma vez a essa casa nos trazer muita esperança, muita luz, né? E enquanto os colegas falavam, eu voltava ao tempo e podia ver as caminhadas da família, né? E uns com certeza já foram, mas deixaram as pegadas para nós nos lembrar e nos espelhar. A senhora sabe muito bem. E nós, eu como vereador, né, observo muito isso, né, para a minha vida, para o meu dia a dia, né, isso é que nos dá a esperança de lutar e batalhar, buscar alguma coisa, quando nos espelhamos em grandes pessoas que deixaram aqui nessa terra uma trajetória de muita luz, de muito trabalho, de muita humildade. Podemos dizer assim, de muita humildade. Cada ação, cada gesto, nunca procurando ficar no lugar mais alto, né? Mas é importante quando as pessoas nos colocam, né? Isso essa demonstração de humildade é que com certeza, né, Deus tem iluminado o caminho de vocês e vai continuar iluminando, né, dona Gessi? E os demais também, pessoas que estão nessa galeria, a minha saudação especial. Quero também dizer que venho a essa casa mais uma vez trazendo, né, alguns pedidos também, uma indicação de patrulhamento na rua Jeribá, que é a parte baixa da vila, também está com, devido a essas chuvaradas e ali muito areiosa, então abriu umas valas. Eu gostaria de pedir também ao secretário que determinasse um dia de trabalho da patrola para fazer esses reparos ali, de repente colocar um pouco de material para dar condições melhores para as pessoas que trafegam naquela rua. Também gostaria de dizer que ao longo do tempo, Kleber, a gente tem buscado este meio de trabalho na parte da iluminação pública. Visto até que aquele caminhão é muito velho e cansado para se deslocar de uma região para a outra. Então, é dificultoso, viu? E a gente, quem esteve no mandato passado, a gente questionou muito e dando também, assim, indicações que um assaveiro, um carro mais pequeno, seria mais rápido para deslocamento, né? Então, pode botar uma escada e dois funcionários e faz um trabalho bem mais ligeiro no município. E graças a Deus isso está acontecendo, então, né, com certeza o trabalho vai ser bem melhor. Já vimos também no calçamento essa equipe, né, e as pessoas que moram, que trafegam nas ruas, observam que nesses meses essa equipe já fez muitos tapa-buraco. Então, né, às vezes a gente, no passado a gente dizia, ficou tanto tempo, um mês, dois meses, três meses, né? Então a gente observa nesses últimos meses um trabalho mais rápido, mais ágil. Então isso nos dá certeza que estamos no caminho certo. Foi um pouquinho de paciência, com certeza, viu? Todas as coisas vão acontecer de uma maneira mais saudável. Também gostaria de dizer que quanto às roçadas de beira de rua no interior, eu até deixo a sugestão ao prefeito municipal buscar essa parceria com o colono, né? Com certeza o colono, o proprietário, não vai se negar de roçar a sua beira de estrada para que a patrola faça um bom trabalho. Lembro do tempo passado que a gente morava no interior, eu como trabalhava diarista, né, o meu patrão sempre dizia, olha, pega uma foice, João, e vai roçar as beiras de estrada. Então ajudava muito quando vinha a patrola e estava tudo pronto, né? Então eu acho que a contribuição do colono, da população, vai ajudar muito na administração e o trabalho vai acontecer com mais rapidez, né, porque sabemos que temos poucos funcionários, né, há muito poucos funcionários, porque o município é muito grande. E com certeza, nenhum colono vai se negar de roçar as suas beiras de estrada, porque vai receber também um trabalho melhor para a sua região. Seria essa a minha primeira participação, senhor presidente.
Neste instante, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, demais integrantes da mesa diretora, os colegas vereadores, comunidade aqui presente, uma saudação especial ao ex-vereador Rui Milbra, à ex-vereadora Laís Berger, à imprensa que se faz aqui presente, família Chifre, Bani Forge, enfim, a comunidade que aqui nesta noite nos dá essa alegria de sua presença, e uma saudação especial à primeira dama, a senhora Jessi Berger, que neste mês em que se comemora o Dia da Mulher, com certeza a dona Jessi é um grande exemplo, realmente uma referência do que é a luta de uma mulher, tanto do município de Agudo, a nível de Rio Grande e Brasil. Com certeza, através, eu sempre digo, não só das palavras, mas através dos exemplos. Isto é muito importante. Em todos os sentidos, todas as pessoas que pregam a palavra, bom seria se todos também o fizessem através do seu exemplo de vida, de ação e do jeito de tratar com as pessoas. Nesse sentido, a senhora Jessi, todos a conhecem, sabem que nos dão esse exemplo, nos dão uma grande responsabilidade de seguir realmente aquilo que foi iniciado com tanto carinho, com tanto zelo, há muitos anos atrás em nosso município. Também quero fazer uma pequena referência sobre grandes feiras que estão acontecendo no Rio Grande do Sul, que foi a Expo Direto em Nome Toque, onde eu tive o privilégio de estar visitando, e agora nós vamos ter então também em Rio Pardo, a Expo Agro, a FUBRA. Essas feiras no Rio Grande do Sul estão sendo um exemplo para o Brasil e também a nível mundial, com certeza, da organização, e estamos vendo com muita alegria que o agronegócio está realmente sendo a engrenagem que está fazendo com que o Rio Grande e o Brasil cresça a todo vapor e faça com que os países realmente respeitem o nosso produtor rural. Então nós aqui no município de Agudo, com certeza, todas as oportunidades, tenho dito que nós precisamos incentivar o nosso agricultor e agricultora, dar força, dar incentivo para que eles continuem esse trabalho, porque sabemos nós que tudo praticamente aqui no município de Agudo depende da produção, do trabalho dos nossos agricultores, porque sem eles não existiria a indústria, nem existiria o comércio e tantos outros setores. Então, com certeza, precisamos continuar apoiando o agronegócio, que, no meu entender, é a salvação do futuro, realmente, do nosso Agudo, Rio Grande e Brasil. Obrigado.
Neste instante, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. Quero pedir permissão para a galeria e fazer somente a citação da dona Jessi, e vejo na dona Jessi a verdadeira representante de todos que aqui estão, porque em grande parte os que aqui vieram é exatamente para ouvir a manifestação dela na Tribuna Livre e, por consequência, a homenagem que ela fará mais uma vez ao município de Agudo, entregando uma parte da história transcrita em fotos. Desta forma, dona Jessi, lhe cumprimentando, todos se sintam cumprimentados por este vereador. Eu até, no dia de hoje, em que tem muitas pessoas aqui, eu fico um pouco em dificuldade para transmitir alguma coisa, porque há sempre a questão da interpretação, ela é problemática para todos nós. Eu vejo o seu Neuenfeld e lembro de uma palavra que ele disse na terra onde ele veio antes de retornar a Agudo, quando se inaugurava uma obra, não era motivo de foguetório. O contrário vinha acontecendo aqui a cada momento de inauguração. Se faz uma festa muito grande, se mostra para o povo aquilo que foi feito. Deveria ser o contrário, como lá, não lembro a cidade que foi citada, em que todo o trabalho feito pelo administrador público não precisa ser alardeado por foguetes, e sim reconhecido pela população em cima daquilo que é feito. E eu faço citação porque já ouvia hoje aqui nesta casa, e na semana passada também, houve inclusive uma contradição entre vereadores da casa, especialmente do governo, na questão da citação dos trabalhos feitos pela administração municipal. E eu ouvia hoje maravilhas em relação àquilo que eu estou pedindo como indicação, e que prova o contrário em relação à administração. E é por isso que eu digo, está na ata da semana última, que o governo não é novo. O que nós temos é um novo prefeito, mas que infelizmente está herdando os vícios da antiga administração. E eu faço isso e digo para os senhores que apresentei na última semana indicação de recuperação da rua Senador Arnildo Miller, Lauro Miller, a Duque de Caxias e outra que agora não me recordo. Feito um único trecho entre a Avenida Concórdia, na Senador Lauro Miller, e a Borges de Medeiros, a pedido de um morador. E que infelizmente eu não consegui fazer uma gravação, porque esse me disse o que foi preciso para conseguir esta melhoria. Eu lamento profundamente que as coisas estejam desta forma. Entretanto, senhor presidente, colegas vereadores, eu volto a minha carga em relação às solicitações para este governo. Falava na última sexta-feira com o próprio prefeito e colocava para ele a situação. E quem ouviu o programa Acontecências, ouvia da voz da primeira-dama o seu desejo de ver melhoras também no calçamento. E especialmente no que eu apresento como indicação hoje, no trecho entre a Independência saída para a Picada do Rio. Calçamento em péssimas condições. Calçamento que viu seu estado piorado depois de um trabalho de colocação de água, canalização de água, felizmente está chegando, mas de uma terceirização de mão de obra pobríssima. A qualidade do trabalho está como que se nós saíssemos daqui e fosse entre a Duque de Caxias e a Independência, próximo ao CFC, a impressão que se tem é que é uma estrada de chão. Pergunto para os colegas vereadores de situação. Tem alguém do governo que acompanhe o trabalho feito em um serviço terceirizado? Se não tem, está na hora de ter. Nada contra de quem faz o terceirizado, mas é preciso ter o acompanhamento da administração municipal para a gente não ver trabalho concluído conforme esse que nós estamos vendo na Avenida Concórdia. Espero que essa indicação verdadeiramente possa se tornar realidade, porque não é só desejo desse vereador, é também desejo da primeira-dama, porque todo dia ela passa por esse trajeto. Pedi também, senhor presidente, isso eu defendo há mais tempo, que a administração municipal, agora sim, com uma secretária nova na indústria, comércio e turismo, procure gestionar junto à S-Sul a colocação de uma rede trifásica na localidade do Rincão do Mosquito e também no Rincão do Pinhal. Quem circula por ali percebe perfeitamente um crescimento grande do comércio e a necessidade é urgente de trifásico. Tem empresas querendo dar empregos, mas não conseguem porque a energia é fraca. E esta solicitação, eu, como vereador da legislatura anterior, já tive a oportunidade de fazer em dois momentos nesta casa. Não fomos atendidos. Os proprietários das empresas também buscaram incansavelmente na administração municipal uma solução para esse problema e infelizmente não foi conseguido. Agora, me parece, pelo que me foi colocado na sexta-feira última, está tendo ao menos a boa vontade da atual secretária da Indústria, Comércio e Turismo em ver em que situação está essa questão da rede trifásica. Para encerrar a minha participação, senhor presidente, eu recebi hoje ligação da Linha das Flores, moradores daquela localidade, dizendo que a estrada da Linha das Flores, tão próximo da cidade, está em péssimas condições, dificultando especialmente neste período em que a safra está em pleno andamento, o pessoal está tirando seu produto para comercializar e as dificuldades são muito grandes na Linha das Flores. Deixo essas colocações na minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores presentes, pessoas presentes na galeria, Rádio Agudo, ouvintes pela internet, Jornal Integração, ex-vereador Rui Milbert, ex-vereadora Laís, em especial a dona Gessi, primeira-dama do município. Também apresentei uma indicação da estrada da Linha das Flores, que está em péssimas condições. Vamos ver, falar com o secretário de obra, estava hoje lá, não consegui falar com ele. Vamos ver se semana que vem, ou essa semana ainda, porque hoje é segunda, faça o melhoramento dessa estrada. E também quero reforçar o pedido do vereador Carlito, que a estrada de acesso ao seu Ivo Dunque também está em péssimas condições. Eu gostaria de alertar o município da inscrição do programa Minha Casa Minha Vida, que se encerra no final do mês de março. Municípios de menos de 50 mil habitantes disponibiliza de 2 unidades, com 60 casas cada, para pessoas de baixa renda. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, quero comunicar a todos os vereadores que recebemos uma correspondência indicando o líder de governo, que passa a ser o vereador Aliceu Klein. Seria o líder de governo indicado pelo prefeito municipal. É o prefeito indicado. Passamos à tribuna livre, onde, neste momento, quero convidar a dona Gessi Berger, que venha até a tribuna, e conforme a inscrição feita, e ela falará sobre doação de quadros com fotografias históricas de Agudo ao Poder Legislativo. Convido a senhora Gessi, primeira-dama do município, que venha até a tribuna.
Meus cumprimentos e minha saudação aos componentes da 14ª Legislatura. Presidente da Câmara de Vereadores, senhor Itamar Puntel. Senhores vereadores Aliceu Klein, Alexandre Noy, Paulo Unfer, Gerson Halberstadt, Wilson Dias, Kleber Kassel, Carlito Schifferbein e João de Deus. Prezado diretor da Câmara, senhor André Brum. Estimados convidados, filhos, filhas, netos dos ex-vereadores da primeira Câmara de Vereadores do município de Agudo em 1959. Prezados cidadãos envolvidos na história de Agudo. Historiador William Verlan, ex-diretor da Câmara Paulo Willem, e demais senhores e minhas senhoras. Hoje à noite, a minha querida família, filho Sérgio, nora Laís, netos Cássio e Caio Berger, aqui presentes, mais a família do filho Sidney, nora Baliza, netos Diego e Juliano, esposas Cristiane e Katiuska, com meus bisnetos Davi e Pietro Berger, que não estão presentes. Juntamente comigo, queremos fazer uma doação ao Legislativo Agudense de 2 quadros com 35 fotos, um e 30 o outro, com legendas. Um quadro é preto e branco e datam a primeira reunião em 1958 no Bar Avenida, cujo proprietário era o senhor Orlando Unfer, mais conhecido por seu Zé. Foi o lugar onde iniciou a composição da Comissão de Emancipação de Agudo, onde foi eleito o presidente, meu saudoso esposo Aldo. Seguem-se fotos dos anos seguintes, da eleição, da recepção da bênção da posse, posse dos primeiros eleitos, prefeito e vice, e posse dos primeiros 7 vereadores eleitos para a primeira Câmara Legislativa. Em 16 de fevereiro de 1959, o governador Leonel Brizola, com o decreto 3.718, criou o novo município de Agudo. A eleição foi em 24 de maio de 1959, sendo eleito o primeiro prefeito Aldo Luiz Germano Berger, acompanhada da primeira-dama Ceci Berger. Vice-prefeito foi eleito o senhor Leontino Bartmann, com esposa senhora Anália. E a posse foi realizada em 6 de junho de 1959. Gostaria de mencionar os 7 ex-vereadores daquela época. Nidolfo Neuenfeld, que foi o primeiro presidente da Câmara. Hoje estaria aqui presente o seu filho Rogério, prestigiando esse ato. O ex-vereador Hildur Kegler, não presente por motivo de viagem, mas representado por seu filho, senhor Cláudio Kegler. O ex-vereador Alfonso Forsch, presente o filho, senhor Herbert Forsch, e sua esposa e sua neta Glauce. Obrigada pela presença. O ex-vereador Edmundo Ernesto Tem. Aqui era para estar presente, ou não sei se está, sua filha, senhora Ivone Tem. Ex-vereador Guido Kittel, tendo como representante o seu neto, senhor Luiz Henrique Kittel. Que bom que tu estás aqui, Luiz Henrique. Ex-vereador, senhor Erich Reinoldo Petter, com a presença do filho Helios Petter. Obrigada por prestigiar. Ex-vereador Alindo Frase, com alegria temos a presença da filha, senhorita Naide Frase, prestigiando este evento. Sinceros agradecimentos a essas pessoas pela presença e a eterna gratidão por esses abnegados ex-vereadores pelo seu trabalho. Voltando aos quadros, tem inúmeras fotos históricas interessantes e importantes de 1958 até 1971. O outro quadro tem também 30 fotos com legendas e são coloridas de eventos, inaugurações, festividades, visitas de autoridades, festas, entrega de diplomas, galeria dos cidadãos agudenses, discurso na tribuna livre e, finalmente, os festejos de 50 anos do município de Agudo, em 2009, com a última foto com todos os ex-vereadores vivos até este ano. Foto essa de grande importância. Quero deixar o meu agradecimento ao senhor Erni Beck, que eu chamo de meu secretário especial, que me auxiliou com as fotos, sequência de datas, locais e legendas. Foi difícil e levamos um mês para pormos tudo em ordem, mas penso que ficou como queríamos e muito bom. Obrigado, Erni. Queria ainda dizer que me sinto muito bem aqui nesse recinto, relembrando que o meu esposo Aldo Berger foi eleito 2 vezes vereador. Em 1964, a 1968, tendo como local as reuniões o Clube Centenário. E em 1989 a 1992, tendo como local o Belo Recanto. Também o filho, Sidney Berga, foi vereador no ano de 1973 a 1976. E o local das reuniões foi numa sala na residência do senhor Valdemar Losenhardt. E minha querida nora Laís Berga foi vereadora em 1983 a 1988. O local das reuniões da Câmara era o Belo Recanto. Eu tenho que aqui fazer um agradecimento à minha querida Laís, que eu estou escrevendo a sujo num bloco e depois eu digo, passa limpo para mim, em letras bem grandes. Penso assim, que meu esposo Aldo, com os 4 anos e 7 meses como prefeito e mais 16 anos de vereadores da nossa família, colaboramos para o progresso do município de Agudo. Aos ilustres vereadores da 14ª legislatura, a família Berga faz essa doação para que parte da história do município fique registrado, dando essa doação com todo carinho, prazer e respeito. Desejamos aos ilustres vereadores que continuem trabalhando e legislando para a continuação do progresso de Agudo, assim como foi nos 54 anos de existência, com transparência, honestidade e respeito. Que Deus vos ilumine e vos acompanhe. Muito obrigado pela atenção. Obrigada.
Senhora Gessi Berga e familiares, ilustre ex-vereadora Laís Maria Berga, sua nora, Sérgio, seu filho, aqui presentes, faço especial referência também ao filho Sidney, também ex-vereador e que inclusive presidiu essa casa nos anos de 1975-1976. E quando se refere a Vossa Senhoria, Dona Gessi, é natural e necessário que se faça mencione Aldo Luiz Germano Berg, seu saudoso marido, primeiro prefeito, presidente da comissão emancipacionista e também vereador de 2 legislaturas, a 3ª e a 8ª. Dona Gessi, Deus lhe dotou de muitos dons. Deus foi generoso com a criação, escolhendo a senhora, uma das suas criaturas, para por suas mãos semear o bem, a paz, a concórdia, o amor à vida, à comunidade e ao próximo. Ele fez da senhora instrumento para construir justiça, para trabalhar pela harmonia, para propor um entendimento. Todas estas coisas a senhora faz com naturalidade. Ninguém conheceu outra Gessi Berger que não seja esta. Por seu jeito de ficar, de ser, ficar diferente em tudo, mas que se faz tão igual a todos. Mas tem ainda mais características que não escapam à observação de quem lhe acompanha as atitudes. A senhora é realmente preocupada com a preservação e o registro da memória desta terra, que ajudou a fundar. A senhora, Dona Gessi, é generosa. Alguns anos passados, a senhora entendeu ser importante distribuir para os vereadores e para a Câmara Municipal um exemplar do livro do Centenário da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana. E o fez por entender que os vereadores daquela época deviam saber sobre Agudo o que ali consta. Tenha certeza, Dona Gessi, que este exemplar que está arquivado na Câmara é fonte de pesquisa perene quando se busca informações sobre Agudo, do tempo em que frutificou a ideia da emancipação até a sua primeira década de história. Hoje a senhora faz nova doação. Os 2 painéis onde a senhora fez reproduzir cenas importantes da história de Agudo, um de época mais remota e outro de registros mais atuais, são preciosidades de seu acervo pessoal que a senhora dá à comunidade. Este gesto é de grande desprendimento pessoal, de que vale a história em fotos guardadas nas gavetas, de que vale uma informação guardada na mente. Nem a foto na gaveta, nem a informação no cérebro enriquece e fazem crescer a comunidade. A senhora pensa assim. Sabemos que já em outras ocasiões a senhora assim agiu, fazendo doações de importantes para o Museu Municipal Pastor Rudolfo Brau, para outras tantas entidades. Agudo de hoje agradece. Agudo de amanhã agradecerá ainda mais. Os agudenses do futuro terão, a partir do legado que Vossa Senhoria deixa, acesso seguro e fiel à história de sua terra. Agudense, a senhora se fez ao adotar essa terra em seu casamento, mas a Câmara Municipal foi mais longe e, com absoluto acerto, lhe fez cidadã agudense e outorga no ano de 2000. Foi feita a justiça. Muito obrigado, dona Gessi, que Deus lhe acompanhe os passos a cada dia e que essa demonstração de solidariedade junto ao município de Agudo faz cada vez engrandecer mais a sua pessoa, que é vista com muita harmonia, com muito respeito por todos nós, agudenses, e por toda a Câmara Municipal de Vereadores. Muito obrigado. Obrigada. Neste momento, suspendo a sessão para que a senhora Gessi possa receber os cumprimentos dos colegas vereadores e comunico que logo após os cumprimentos daremos continuidade à sessão. E se for de sua vontade, dona Gessi, de permanecer nesse recinto, que fique bem à vontade durante o término da sessão.
Sim. Aqui eu quero ainda entregar uma foto.
Não é? Só espera vir o... Dando continuidade à sessão, vamos para o grande expediente, onde temos a inscrição do vereador João de Deus e do vereador Gerson Alberstadt. Neste instante, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Então, passo a palavra ao vereador Gerson Alberstadt.
Também não farei uso desse espaço.
Neste momento, passamos à ordem do dia, onde solicito ao senhor secretário que faça nova verificação de quórum.
Senhor presidente, continuam todos os vereadores presentes. Portanto, há quórum para realização da ordem do dia.
Na ordem do dia temos o pedido de informação número 3 de 2013, de autoria do vereador Wilson Dias, que requer... O vereador apresenta o pedido de informação pelo qual solicita que, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, o destinatário preste as seguintes informações sobre a obra de pavimentação da rua Hugo Carlos Braun. A. Número e data dos editais para compra de materiais e contratação de mão de obra. Cópia da nota fiscal de compra de materiais. Cópia da nota fiscal de execução da mão de obra. Área total de pavimentação contratada e área pavimentada até a presente data. Data de todos os pagamentos realizados. Qual o montante de recursos empenhados e ainda não executados. Coloco o pedido de informação número 3 de 2013 em discussão.
Vereador Wilson.
Com a palavra, vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores e aos que continuam acompanhando os trabalhos da Câmara, eu sou o proponente deste pedido de informações, mas ele vem assinado pela bancada do Partido Progressista. E o que motiva a nossa bancada a fazer este pedido de informações é exatamente o desencontro de informações em relação à rua Hugo Carlos Braun. Esse desencontro ele já vem de algum tempo, por entrevistas que se ouvem em rádio e até mesmo em jornal, por declaração que ouvimos na última segunda-feira, aqui nesta casa, e também, senhor presidente, colegas vereadores, por farta documentação que me foi confiada na condição de representante do partido por moradores daquela localidade. Isso aqui é uma espécie de um dossiê. Então, o que nós estamos pedindo nada mais é o que já consta aqui, hoje perfeitamente possível através da internet. Porém, como representante da população, nós queremos uma posição oficial do governo em relação à real situação da rua Hugo Carlo Broine. Porque nós temos ouvido muito a respeito de calçamento e, na realidade, pouco tem se feito sobre calçamento. Hoje, Agudo não tem uma frente de calçamento em andamento. Por isso, senhor presidente, eu peço aos colegas vereadores, oposição ou situação, que apoiem esse pedido de informações.
Continua aberto a discussão sobre o pedido de informação número 3 de 2013. Não havendo colocações, coloco o pedido de informação número 3 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, levantes. Pedido de informação número 3 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao requerimento número 2 de 2013, de autoria do vereador Aliceu Klein. Requer tramitação em regime de urgência especial prevista no artigo 147, inciso 2, do já citado texto legal para o projeto de lei 16 de 2013. Coloco o requerimento número 2 de 2013 em discussão.
Vereador Aliceu Klein.
Com a palavra, vereador Aliceu.
Este pedido de regime de urgência especial se dá em motivo que o nosso ano letivo já iniciou e nós estamos, o município tem ainda duas escolas, a Santos Dumont e a Santos Reis, com falta desses professores. São professores de língua portuguesa nas duas escolas, Santos Dumont e Santos Reis, e educação especial na Santos Reis. Então, pediria o apreço dos colegas vereadores para que essa matéria, dentro da maior brevidade possível, fosse aprovada, porque precisamos dar continuidade no ano letivo e as crianças até então estão sem aulas. Seria isso, senhor presidente.
Continua aberto espaço para a discussão do requerimento número 2 de 2013.
Vereador Wilson, na condição de líder da bancada do Partido Progressista, senhor presidente, colegas vereadores, nós queremos aqui expressar a nossa posição favorável à aprovação desse requerimento, pelas considerações já apresentadas pelo líder de governo e também por ter conhecimento da real necessidade dessas escolas citadas em relação aos profissionais.
Continua aberto o espaço para o requerimento número 2 de 2013. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 2 de 2013 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, contrários, levantes. Requerimento número 2 de 2013 aprovado por unanimidade de votos. Passamos nesse momento à pauta, onde temos os projetos. Projeto de lei 15 de 2013, que altera a lei municipal 734/90 de 27 de junho de 1990. E o projeto de lei 16 de 2013, que autoriza a contratação de professores para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Temos o projeto, o pedido de informações 3 de 2013, de autoria do Wilson Dias. O projeto de lei 35 de 2012, que altera as leis municipais número 1154/1997 e 1328/2000 e 1350/2001 e 1438/2002 e 1492/2003, que autorizam o Poder Executivo a alienar terreno na área industrial fase 2 e dar outras providências. Temos o projeto de lei 10 de 2013, que autoriza a contratação temporária de excepcional interesse público. Temos o projeto de lei 11 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio à sociedade escolar centenário e dar outras providências. Temos o projeto de lei 12 de 2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio à Sociedade Cultural Esportiva Centenária e dá outras providências. O projeto de lei 13 de 2013, que autoriza a doação de imóvel para a Cooperativa Agrícola Mista Agudo Limitada, Cooper Agudo. Temos o projeto de lei 14 de 2013, que altera a Lei Municipal 1889/2013, de 21 de janeiro de 2013. E o projeto de lei complementar 1 de 2013, que dispõe sobre a criação, constituição, competência e funcionamento do Conselho Superior Municipal como um órgão gestor do sistema de planejamento municipal. Coloco os projetos em pauta em discussão, lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Wilson.
Vereador Aliceu.
Constatemos a inscrição do vereador Wilson Dias, do vereador Carlito Schiffelbein e do vereador Aliceu Klein. Neste momento, passa a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, em relação à matéria que está em pauta, eu me detenho especialmente ao projeto de lei 12/2003, encaminhado pelo Poder Executivo para esta casa e que pede autorização para a concessão de auxílio à Sociedade Cultural e Esportiva Centenário, nosso conhecido Clube Centenário. Dizendo inicialmente, senhor presidente, colegas vereadores e a todos que estão nos acompanhando, de que minha manifestação, ela, num primeiro momento, não demonstra contrariedade, mas sim gostaria de ter por parte do representante do governo, do Poder Legislativo, ou seja, o líder do governo, que, se possível, na próxima sessão, trouxesse para esta casa qual foi o valor gasto pelo município no último ano com aluguel da Sociedade Cultural Esportiva Centenário. E se ficar melhor ainda para a gente ter uma posição mais detalhada em relação ao que está sendo pedido pelo Poder Executivo dos últimos 2 anos. Porque esta matéria, ela tem, para os que não sabem, um pedido por parte do Executivo no valor de R$40 mil para destinar ao Clube Centenário, com a argumentação de que os próximos 5 anos o município não pagaria aluguel nas dependências da Sociedade Cultural Esportiva Centenário. E ainda, cita na matéria que este valor seria aplicado na colocação de ar-condicionado e compra de cadeiras mais confortáveis na sociedade. Eu repito, não tenho aqui, senhor presidente, colegas vereadores, uma posição ainda definida. Mas nós, como vereador de oposição, rogamos que o governo seja mais claro na sua intenção em relação a esta matéria para que a gente possa ter tranquilidade em apreciar e votar esta solicitação.
Neste momento, passa a palavra o vereador Carlito Schiffelmann.
Eu me refiro ao projeto 10/2013 e, nesse sentido, gostaria de pedir a comissão de Constituição, no sentido de que oferecesse parecer na matéria para que esta matéria entrasse em votação na próxima segunda-feira. A gente sabe que existe uma grande necessidade de contratação de mais uma servente na Escola Santo Antônio, porque hoje tem somente uma servidora trabalhando nesta área, nesta escola. Também fazer uma pequena referência em relação à matéria 13/2013 e que trata da doação de um terreno no Rincão Despraiado para Cooper Agudo. E eu vejo que nas atividades previstas para 2013, a da cooperativa tem uma palavra que me chama a atenção, que entre as atividades que eles têm previsto para 2013, está a construção de silos e secadores numa área oferecida. O que me chama a atenção é a palavra oferecida pelo município. Então eu gostaria, assim, eu acho que a cooperativa talvez seja um dos maiores empregadores do município de Agudo, geração de renda, que a mesma generosidade que o município tem com a nossa cooperativa tivesse também com empresas de menor porte, mas que também investe muito. E aqui nós temos um exemplo do meu Binder, que tem metalúrgica. Então, que essa generosidade, que deve ter acontecido talvez em momento muito próprio, inclusive retirando um terreno dos camponeses, retirando o terreno dos camponeses e oferecendo para a cooperativa. Por todos os méritos, a cooperativa merece, mas hoje, eu, como vereador, em uma posição muito pessoal minha, não, talvez nem seja da bancada do partido, eu não sei, por ter sido transformado em perímetro urbano, se o rincão despraiado é o lugar indicado. Eu acho que nós, como vereadores, nós precisamos pensar o nosso município 50, 60 anos para frente. E nós temos um grande problema naquela localidade, que é o acesso de carros e imagina de caminhões no futuro. A gente sabe com certeza que existem restrições nos termos da lei, se aprovado, no sentido de que nos próximos 2 anos precisa ser edificado e ter atividade durante 10 anos, mas eu vejo hoje que a região do Despraiado cresce muito e cresce em termos principalmente de residências. E uma cooperativa desse porte, acho que ali hoje seria algo assim que nós, como vereadores, nós como sociedade, nós deveríamos discutir melhor, e quero parabenizar o executivo que não pediu regime de urgência na matéria. Eu acho que é por ali, mas nós precisamos se organizar, discutir o assunto. É um investimento enorme que a cooperativa fará e talvez o lugar não seja o mais indicado. Eu até diria que, na minha avaliação, talvez 1 quilômetro adiante hoje seria o lugar mais indicado. Talvez até em termos de acesso, de não dar problemas de poluição no futuro. A gente sabe que a cooperativa, principalmente nessa questão de secagem, existe uma certa dificuldade. Então são coisas que nós, como vereadores, eu disse uma palavra talvez muito certa na sessão passada, atitude. E não ter medo de nós assumirmos aquilo que nós pensamos e daquilo que nós, como vereadores, devemos ter como procedimento. Se é isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Aliceu Klein.
Senhor presidente, colegas vereadores, vou me referir a 3 projetos. O primeiro, projeto de lei número 10, acompanho as palavras do vereador Carlos, da necessidade que o município tem na Escola Santo Antônio de possuir mais uma servente. Hoje a escola atende praticamente 200 alunos e esse trabalho todo de fazer a limpeza e fazer a merenda é feito por uma só profissional. Então pediria o apoio dos colegas vereadores para a aprovação desse projeto na maior brevidade possível. Sobre o projeto de lei do número 12/2013, que autoriza o Poder Executivo a conceder auxílio à Sociedade Cultural Esportiva Centenário, já na tarde de hoje fiz esse pedido, colega Luchinho, para que fosse providenciado para a Câmara de Vereadores o valor gasto em aluguel do último ano. Mas como você pediu, eu vou pedir dos 2 últimos anos, até para nós aqui da Câmara ter uma noção quanto que se gasta, quanto que o clube nos cobra de aluguel, para sermos bem transparentes. No projeto de lei 13/2013, do terreno que autoriza a doação de imóvel da Cooperativa Agrícola Mista Agudo Limitada, Cooperagudo, dizer que no tempo que eu trabalhava de secretário de administração, este mesmo terreno foi doado para a CPC, Cooperativa de Produção Campesina, lá de Encruzilhada do Sul, o presidente é natural. E eles, foi dado um prazo de 2 anos e eles não conseguiram viabilizar o financiamento. E acabou se dando mais outro prazo e também não se viabilizou o financiamento. Então agora este terreno está em projeto para ser disponibilizado para a cooperativa. Tomara que a cooperativa consiga construir dentro do tempo hábil e que realmente saia do papel todas as doações que o município está fazendo para todas essas empresas. Como o colega falou, seria interessante todas as empresas que precisassem de um auxílio procurar o município para ver a demanda, para ver o que, que o município tem à disposição para dar para essas empresas. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passamos às explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Carlito.
Vereador Alexandre.
Kleber.
João.
Wilson. Constatemos a inscrição do vereador Carlito Schiffelbein, do vereador Alexandre Noy, do vereador Kleber Cássio, do vereador João de Deus e do vereador Wilson Dias. Neste momento, passa a palavra o vereador Carlito Schiffelbein.
Eu vejo aqui na galeria o senhor Aldemar Neunfeld e sinto um compromisso muito grande, inclusive por uma indicação dele, eu assumi em janeiro do ano passado, em dezembro, janeiro de 2011 e 2012. E a nossa associação de tomadores da rede de água da linha Boêmia, que é talvez uma das maiores redes de abastecimento de água que existe em interiores aqui na região central do estado. Hoje nós temos mais ou menos 35 km de extensão à rede e 127 consumidores. Como diz uma cunhada minha, uma pequena Corsan. E esta pequena Corsan, ela muitas vezes ela enfrenta dificuldades, não financeiras, que graças a Deus a parte consumidora, nós temos 100% de pagamento. Então, isso facilita muitas vezes o trabalho. A nossa dificuldade, muitas vezes, é em relação àquilo que o município precisa fazer. E nós estamos desde outubro, setembro do ano passado, trabalhando no sentido de que se faça uma segunda saída de abastecimento de água. Nós temos duas caixas de água, 25 mililitros cada uma, são 50 mililitros de depósito, e pela extensão da rede, ela só tem uma saída. Estou trabalhando, inclusive, junto ao secretário Márcio, que é do nosso lugar, ali é da linha Boêmia, e, inclusive, me comentou faz ou menos umas três semanas atrás que o material já está aí, mas eu vejo que ele próprio tem uma grande dificuldade, porque existe um domínio muito grande de alguém, talvez de um ou dois, talvez na Secretaria de Obras, e o próprio secretário não consegue a máquina para fazer um trabalho talvez de meio-dia. E com isto prejudica inúmeras pessoas que não têm. A rede passa na frente da casa, passa na frente da casa e não tem abastecimento. Então, inclusive, a questão de um mês e pouco atrás, quando eu tive com o prefeito municipal, eu acho que eu fiz uma colocação muito própria, o que acontece muitas vezes com nós, vereadores, talvez não de situação, mas de oposição, o que acontece com o nosso povo. Tenta colocar uma bolinha vermelha no nariz da pessoa. Então isso é muito ruim, acho que as coisas quando são tratadas envolvem muitas pessoas, e eu comentei para o senhor prefeito que é para tomar muito cuidado, que isso pode acontecer inclusive com ele mesmo, pode acontecer com ele, pelas pessoas que estão no governo, e a gente conhece as pessoas, que quando se precisa nunca estão aí, e é uma grande realidade, e a gente não consegue fazer. E o nosso grande problema, inclusive é relacionado da rede de água, é ao que foi terceirizado para fazer. O que o município fez foi muito bem feito. Mas o que o terceirizado fez, e a empresa Roja, no começo da obra teve uns 10 vazamentos e a prefeitura não conseguiu se fazer valer do direito dela e do que está no contrato para tirar esses vazamentos. Eu não sei o que, que existe entre prefeitura e a empresa Carlos Roja. Eu não sei. Para mim, hoje é um grande ponto de interrogação. Dizer, caro Bildes, que eu também estou um pouco nervoso hoje, não sei porquê. A gente acessa a internet, olha os empenhos, os pagamentos da prefeitura e a gente fica apavorado. Inclusive, agora redigiam um pedido de informações e quero saber o que foi adquirido da empresa Devani Stopp, da linha Boêmia, do ex-vereador aqui desta casa, ou a empresa está no nome dela. Eu vejo que tem um pontilhão, só a parte de cima do material saiu R$ 3.400, as pranchas. Isso é uma tora para se fazer esse pontilhão. Então, assim, hoje, mais uma vez digo que existe no ar um grande ponto de interrogação. Então, nada melhor que um pedido de informações e nós dirimir as dúvidas que, principalmente, nós temos, cara, o colega Wilson, como opositores. Tem um pagamento de R$ 5.400 em julho, se não me engano, tem um de R$ 13.400 em junho ou setembro, e assim vai. Está muito fácil em relação ao governo municipal. Então, assim, eu acho que nós precisamos, eu sempre digo e disse, que nós três, principalmente que somos da bancada do PP, nós precisamos ser oposição, que a democracia é feita de dois lados, situação e posição. E nós precisamos sempre fazer valer do papel que o povo nos incumbiu. Dizer também, aqui, umas indicações que eu fiz na semana passada, trata sobre um projeto que eu acho que o município precisa buscar sobre o asfaltamento da Avenida Concórdia. Hoje o Ministério das Cidades está aí, está injetando recursos nos municípios. Nós bem próximos temos Dona Francisca, que teve um projeto aprovado de mais de 3 milhões, aprovado e executado, e nós aqui no município precisamos fazer esse projeto em relação à Avenida Concórdia. E com certeza nós temos deputado, nós temos nosso prefeito, que tem vereadores, que tem deputados no qual ajuda o município, que nós precisamos trabalhar esse projeto, e com certeza nós precisamos, nós conseguimos esse recurso. Dizer também, caro colega Kleber, fico feliz pela informação de que a Secretaria de Obras transformou a caminhonete na questão da iluminação pública. Do Porto Agudo até minha casa deve ter 50 lâmpadas. Eu contei, tem 20 queimadas. Então, é um trabalho que nós precisamos. E urgentemente. Muito obrigado.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Alexandre Noia.
Cumprimento colegas vereadores, pessoas presentes. Quero falar que no dia 9, no último sábado, estava no Atlético Clube Avenida, juntamente com vereadores, prefeito Valério e o deputado federal Paulo Pimenta, onde veio anunciar o empenho de 300 mil para um ginásio de esportes. Após, fomos até a sociedade Halpahalli, onde ficou acordado que seria cercado o campo de futebol 7 e melhorado as dependências. E também fomos até a Cascata Hadets, onde o deputado ficou maravilhado com a beleza. Mais tarde, fomos na Sociedade Marechal Deodoro, onde ficou acordado o compromisso de melhorar o campo de futebol deles, de futebol 7, que está em péssimas condições. Uma vez eu digo sempre, eu sempre falo, eu tenho orgulho de ser o primeiro vereador da história do PT, mas mais orgulho eu tenho de ter um deputado que nem o Paulo Pimenta, que traz tanto recurso para o nosso município de Agudo. Seria...
Neste momento, passo a palavra ao vereador Kleber Cássio.
Senhor presidente e demais, as pessoas que seguem no plenário, colegas vereadores, servidores, eu queria dizer que, junto com o vereador Alexandre e demais vereadores da casa, também acompanhei o deputado Paulo Pimenta já num almoço em Faxinal do Soturno, onde ele trouxe explicações sobre demandas de todo o governo federal para o ano 2013 e dando umas explicações. O prefeito Valério também estava junto e outras pessoas também, e ele nos deu explicações do que vai acontecer durante esse ano e como que nós podemos chegar para esses recursos, tanto que amanhã o prefeito está viajando a Brasília. Queria dizer também que hoje à tarde tive a grata satisfação de ir na Secretaria de Finanças, mas no Departamento de Compras e Empenho. O vereador Carlito colocou agora. E fui para ver como que funciona esse setor, que muitas vezes se ouve apenas de falar dos empenhos, e tive uma atenção muito grande da Clair, do Clóvis e do seu Norberto. E eles me passaram um relatório do que aconteceu durante todo esse ano. Ele está comigo. De todos os empenhos feitos, as licitações, o que é uma licitação, o que é um pregão, o que é uma concorrência, pregão eletrônico, tudo relatado, explicado, um por um. E eu tenho aqui todo o relatório para quem quiser ver, desde medicamento, gasolina, pneus e outras coisas mais. Então, eu acho que é importante o vereador se fazer presente nas secretarias, tanto o vereador da situação como de oposição. Não só nas obras, mas eu participo bastante das obras, mas fui agora na Secretaria de Finanças, vou também na Secretaria de Saúde, me pediram para ir lá, vou frequentar as secretarias dessa casa para nós ver o que está fazendo. É a real função do vereador, fiscalizar. É isso que nós vamos fazer, nós vamos estar junto com o governo, mas também fiscalizando, vendo se a coisa está certa ou não está, e questionando alguns assuntos. Eu hoje tive essa grata satisfação de poder chegar lá, bem recebido, explicações na ponta do lápis, como se diz, e está aqui um relatório desde janeiro até a data de hoje, do que foi feito. E já me colocaram também os próximos pregões que vão acontecer semana que vem, inclusive aquele que eu comentei semana passada, da roçadeira, que vai vir para facilitar o serviço no interior do município e vai dar essa melhoria para as estradas, um aspecto novo no nosso interior. Por enquanto seria isso, senhor presidente.
Neste momento passa a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores e as pessoas que continuam na galeria, né, os ouvintes da Rádio Agudo. Também gostaria de deixar aqui registrado a minha presença no Atlético Clube Avenida, juntamente com os demais colegas vereadores, né, nessa importante visita do deputado federal, né, que veio a Agudo. Deputado esse que tem não tem medido esforço para trazer verbas para o município de Agudo, porque tem uma afinidade muito grande com Agudo. E a gente vê a importância, né, porque do homem público, né, ele precisa de uma sigla partidária para concorrer ou ser registrado. Após a sua eleição, ele deixa isso de lado e trabalha em prol das comunidades, né? Então você vê essa visão importante, esse desempenho importante na pessoa do deputado Paulo Pimenta, né? E nós, quando nos reunimos com esses grandes líderes, eu principalmente procuro me espelhar neles e procurar aprender, porque tem uma trajetória de caminhada muito grande, né? Nós conhecemos pouco Agudo, Porto Alegre, essa região mais pequena, eles já voam mais longe, então nós temos que aprender, né? E não devemos perder a oportunidade. E ali também estava juntamente acompanhando essa caravana, é superintendente da Corsan, esse que tem a responsabilidade de conduzir a água do Rio Jacuí até a nossa cidade. Então foi também indicado a respeito de quando iria ser inaugurado essa ETA aí, né, para que nós da cidade e do interior pudessem nos usufruir dessa água. Né. Também levei a ele a minha preocupação como vereador, dando continuidade ao longo dos 4 anos passados. Eu sempre busquei isso através do executivo, né, a minha preocupação com os moradores da Vila Grepina, né. Visto que, senhoras e senhores, que a água da Corsan passa ao lado do asfalto, da direita, e desce em direção à Várzea do Agudo. Porém, à esquerda, aquela vila, aqueles moradores ali, eles não têm direito a essa água, por meios legais. Né? Podemos dizer assim, não porque não tem direito, tem direito, mas são meios legais que estão atrapalhando. E segundo o senhor presidente da Corsan, superintendente, a partir do momento em que o município, que já está com as escrituras em cartório, e lá o rapaz, o dono do cartório, fazer esse aval das escrituras, a Corsan vai distribuir essa água. Então, o que acontece? Nós, volta e meia, temos que bater o martelo, dar uma pressionada, né, fazer esse questionamento para que isso aconteça. Então, aproveitei a oportunidade de fazer essas perguntas e provocar essas ações para que isso aconteça em favor das comunidades que têm a necessidade, principalmente, de água potável. Seria isso a minha participação, senhor presidente.
Neste instante, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, vereadores e a todos que permanecem acompanhando os trabalhos na Câmara Municipal, a política é a coisa mais linda quando ela é bem feita. Que dá graça o cara ouvir discutir política quando ela é bem feita. Eu fico pensando, com as manifestações ouvidas, o que vai ser o palanque político na eleição do ano que vem. Vai ser uma campanha fácil de ser feita em Agudo. E, em contrapartida, eu fico curioso em saber qual vai ser o posicionamento de vereadores que não são do PT em relação aos deputados federais que aqui aportarem. Hoje parece que todo mundo defende a bandeira de Paulo Pimenta. É o grande salvador da pátria de recursos no município de Agudo. Quero ver na hora que chegar do partido tal, está aqui o nosso representante, vai ter que trabalhar para ele. Por isso que a política, ela é bonita, bem feita, repito. Mas, senhor presidente, colegas vereadores, eu quero aproveitar aqui esta sessão e dizer que, quando escuto sobre água, me dá um verdadeiro arrepio. Eu trouxe hoje, inclusive, uma foto de uma caravana que foi a Porto Alegre, quando começamos todas as tratativas em relação à busca de água do Rio Jacuí, 2008, abril de 2008, E comecei a distribuir para as pessoas, vereadores e lideranças que acompanharam aquela caminhada, uma foto distribuída pelo deputado Adolfo Brito, que foi o primeiro deputado a abrir os caminhos nesta tratativa de água via Rio Jacuí. E eu só faço, eu tenho uma só preocupação, de que o deputado Adolfo Brito, ele é um deputado muito simples, é um deputado muito humilde, que ele não seja esquecido pela administração municipal quando da vinda do governador e inauguração desta água, que hoje, felizmente, já é uma realidade em nosso meio. E a minha preocupação é exatamente porque o deputado Adolfo Brito, pela sua caminhada, pelo seu empenho, a sua dedicação, o seu vai e vem, não seja superado pela força política que tem hoje o Partido dos Trabalhadores no nosso estado e também a nível de União, e agora com a representação na Câmara Municipal com o vereador Alexandre Noy, que aliás é um dos nomes que defende também o deputado Adolfo Brito. Que seja feita justiça em relação ao nome dele. Quero ainda, para encerrar, senhor presidente, dizer que escuto com muita tristeza a questão da água do loteamento Greppner, e que tratam como Vila Greppner. O que é a política? E aí, mais uma vez, nós voltamos sobre ela. Quantos e quantos anos se comenta sobre esta vila na questão de abastecimento da água? E nós sabemos que ela está do lado oposto do asfalto. Aparentemente tão simples levar água para tantos moradores, humildes que lá estão, mas que não encontram força política para transformar isto que é dito hoje com um impeditivo de ordem legal, transformar em realidade. Não existe nenhuma lei que vai contrapor uma situação de emergência já vivida, conforme a nós vimos na Vila Greppner. O que falta aí sim, um pouco é de empenho político. E a administração municipal, não a atual, não a que passou, isso já vem de mais tempo. As administrações do município de Agudos, se tivessem verdadeiramente erguido a bandeira daqueles moradores, já teriam colocado água lá. Nós vamos ouvir muito essa história aqui. Muitos vão querer ser o pai da criança. Mas é uma história longa, triste, e que machuca aqueles moradores que, por uma razão ou outra, estão hoje colocados naquele loteamento que ainda está de forma irregular. Que, aliás, eu disse aqui nessa tribuna, não teria se criado se houvesse, por parte da administração municipal, fiscalização. A fiscalização que hoje é tão comentada, em face do problema que nós tivemos em Santa Maria, se ela fosse eficaz, não teria se criado esse loteamento e se criado o problema que aí está. Nós precisamos é dizer as coisas que realmente estão acontecendo. Por isso eu volto a dizer que a política é bonita quando ela é discutida com a verdade, quando ela é bem feita. Aqui no caso do loteamento Greppner, até hoje, e não leve por ofensa, colega vereador João, porque eu estive com Vossa Excelência num ato no Ministério Público, nós levamos alguns moradores lá e colocamos para promotor a situação daqueles moradores. Se a administração municipal estivesse junto com a gente naquele momento, pode ter certeza que esse problema já estaria resolvido. Seria isso, senhor presidente.
Também quero fazer colocações sobre a vinda do deputado Paulo Pimenta. Eu analiso da seguinte forma a vinda dele, não politicamente para a próxima eleição, mas o deputado Paulo Pimenta fez um bom número de votos aqui dentro do município de Agudo, por parte dos nossos munícipes. O Paulo Pimenta, eu acho que é um deputado que está cumprindo o seu dever como deputado federal. O dinheiro existe federal, estadual é muito pouco dinheiro que existe. Então, deputados federais que trazem as grandes emendas para o nosso município, e o Paulo Pimenta é reconhecido aqui dentro do nosso município por fazer aquele papel que sempre fez, trazendo grandes investimentos. Investimento grande que acontece agora no Atlético Clube Avenida, uma entidade que trabalha com bastante crianças, pessoas que precisam daquela entidade para praticar seu esporte e se conduzir na vida. Então a gente vê essa primeira parcela do deputado no valor de 300 mil ao Esporte Clube Avenida, e comentou com o pessoal lá da diretoria, com as pessoas presentes, que se empenhará para buscar mais de 300 mil para a conclusão desse ginásio de esportes. Então, eu acho que é um deputado que merece o nosso reconhecimento, porque ele vem desenvolvendo, trazendo grandes projetos dentro do nosso município. Trouxe a escola Alberto Pasqualini, tem uma emenda dele na escola 3 de Maio, então são grandes investimentos na Picada do Rio também, na escola 7 de Setembro, são grandes investimentos que esse deputado está trazendo. Ele está cumprindo com o dever que foi dado pelo munícipe do nosso município de Agudo na eleição anterior. Então, daqui para frente, se desenha outra estratégia.
Não é isso que eu coloquei. Não falei de recursos. Falei de questão política. Só.
Tá. Dando continuidade, quero mencionar que no dia 16 de março de 2013, temos o 13º Encontro de Integração Mulheres 2013, que acontece em toda a Colônia Santo Ângelo, que tem como representação Agudo, Cerro Branco, Novo Cambraz e Paraíso do Sul. É um grande evento que acontece no CTG, acontece no CTG Sentinela do Jacuí, e desde da parte da manhã até a parte da tarde. É um evento que é de vários grupos de trabalhadores rurais, grupos de mulheres, de todos esses municípios. Convocamos e convidamos a toda a nossa população agudense, aos vereadores, que prestigiem esse encontro, que é um encontro bonito, é um encontro que as mulheres colocam através de teatros, de apresentações, o que acontece no dia a dia. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 18 de março de 2013, desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho a todos. Boa noite.